Boa noite aos nobres colegas, boa noite ao pessoal que veio assistir a reunião hoje. Verificado o quórum regimental, invocando a proteção divina, declaro aberto a 532ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Dom Viçoso. Pedi para o vereador secretário fazer a leitura da ata da reunião passada. Ah, o vereador ali está um pouco de tosse, aí eu pedi para o secretário fazer para ele.
Ata da reunião ordinária número 531, da 58ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Novo Souza, realizada no dia 10 de agosto de 2020, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal, localizada na rua Valdemar de Oliveira, número 1, centro. Compareceram os seguintes vereadores: Alaide Ribeiro Campos de Oliveira, Antônio Marcos dos Santos, Benedito Miguel Pinto, Carlos Miguel da Silva, Edinaldo Alisson Nogueira, Joaquim Adolfo Pinto Noronha, Otton José Mário dos Santos, Ricardo Rodrigo Silveira e Sebastião Celso da Costa. Invocando a proteção divina e verificado o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a 531ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Novo Souza. O senhor presidente pediu ao vereador secretário para que fizesse a leitura data da 533ª reunião ordinária. Após, o senhor presidente colocou a ata em discussão. O vereador Edinaldo Alisson Nogueira pediu para que se colocasse na ata a fala do senhor presidente, em que ele dizia que o vereador Antônio Marcos dos Santos não estava bem. O vereador Antônio Marcos dos Santos estava abordando a questão da iluminação pública e disse que ele e seus eleitores não estavam sendo beneficiados, ao que o senhor presidente respondeu que ele foi beneficiado sim. Após o senhor presidente ler os requerimentos dos vereadores Antônio Marcos dos Santos e Joaquim Adolfo Pinto Noronha, e as indicações dos vereadores Joaquim Adolfo Pinto Noronha e Alaide Ribeiro Campos de Oliveira, e foram aprovados por todos. Em seguida, o senhor presidente leu o requerimento do vereador Edinaldo Alisson Nogueira e colocou em discussão. O vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha disse que, se acaso viesse vencer a garantia, iria ficar difícil e teria que ser feito um reparo no calçamento. Em seguida, o vereador Edinaldo Alisson Nogueira disse que o requerimento já tinha sido feito em fevereiro e que ainda não teve resposta e que está piorando cada vez mais. O senhor presidente disse que ele e o engenheiro do senhor prefeito visitaram o calçamento e que iriam mandar os bloquetes para Itajubá para fazer o teste, acrescentando que poderiam fazer um requerimento pedindo se já foi realizado esse teste. Após, o senhor presidente avisou aos vereadores que nos dias de reunião a Câmara fica aberta para que eles possam fazer seus requerimentos e indicações antecipadamente. Complementou que dessa forma não atrasa a reunião, pois muitos vereadores deixam para fazer seus requerimentos e indicações minutos antes de começar as reuniões. O senhor presidente acrescentou que 10 minutos antes da reunião não será mais feito indicações e requerimentos. Após o senhor presidente cedeu a palavra ao senhor Lúcio César de Oliveira. Ele abordou o assunto dos cães abandonados no bairro da Bocaina e sugeriu que fosse feito um centro de zoonose no município de Dom Souza. Após, o senhor presidente convidou os vereadores para uma reunião no dia 19 de agosto, às 9 horas da manhã, onde o senhor prefeito iria discutir sobre o projeto arquivado número 17/2020. Em seguida, o senhor presidente colocou a palavra franca. Com a palavra, a vereadora Laide Ribeiro Campos de Oliveira perguntou ao senhor presidente se o senhor prefeito estava distribuindo cestas básicas para os alunos que necessitam, ao que ele respondeu que sua irmã, que é diretora escolar, lhe informou que eles estão recebendo material para entregar as cestas básicas para os alunos e disse que não é responsabilidade do prefeito, mas sim da diretora da escola. Após, o vereador Antônio Marcos dos Santos fez um requerimento para que se colocasse nos bairros do município Bueira Inteligente. O senhor presidente colocou a indicação do vereador em discussão. O vereador Carlos Miguel da Silva disse que no bairro da Bocaina há um bueiro que está entupido e que precisava de um reparo, complementando que poderia ser feita uma indicação para desentupi-los. O senhor presidente colocou a indicação do vereador Antônio Marcos dos Santos em votação e foi aprovada por todos. Após, o vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha fez um requerimento solicitando se já foi realizado o pedido do teste dos bloquetes. O senhor presidente colocou o requerimento do vereador em discussão e votação e foi aprovado por todos. Em seguida, o vereador Antônio Marcos dos Santos fez uma indicação pedindo que se desentupam os bueiros de todos os bairros que estão entupidos. Não havendo mais nada a tratar, e com as graças de Deus, nosso Senhor, o senhor presidente encerrou a presente sessão. E eu, Sebastião Celso da Costa, vereador secretário, para constar lavrei a presente ata que será lida e discutida em próxima reunião. E se aprovada, será pelo presidente e por mim assinada junto com os demais vereadores. Sala de reuniões, 10 de agosto de 2020.
Senhor presidente, faltou uma fala minha aí na ata.
A ata está em discussão.
Senhor presidente, falando um negócio de benefício para mim, não é benefício, não. Ele conversando sobre luz, onde não está sendo.
Isso.
Ele não é sobre benefício para mim que eu estou sendo beneficiado. Está distorcendo essa ata aí. Eu sou o segundo secretário. Se o secretário não puder tivesse podendo escrever, eu vou escrever. Mas vou estar lá. Vocês estão distorcendo tudo aí.
Aqui está explicado.
Então, mas a luz, para onde não tem luz, está sendo cobrado. Estão distorcendo tudo o negócio. Eu vou fazer um ato, você fala que é requerimento. Vou fazer um requerimento, você fala que muda, diz que é indicação. Isso aqui não é ditadura, não. Todos os vereadores têm direito igual.
Então, aqui, vereador, ó,
não é só benefício para mim, não. É para o povo, para os municípios.
Aqui, ó, o vereador. Aqui, ó, deixa eu ler para o senhor. O vereador Antônio Marcos dos Santos estava abordando a questão da iluminação pública.
Então.
É isso que o vereador Edinaldo Aspes pediu para constar.
Então, mas eu tenho várias propriedades, várias ligações nas propriedades de mim, que não tem iluminação pública, estou pagando. E muitos isso. Municípios têm.
Mas o senhor tem propriedade que tem.
Aonde isso que tem, eu concordo para pagar.
Então, isso onde que eu quis dizer, que o senhor foi beneficiado com as que o senhor tem. A mas discussão era bem. Sobre iluminação.
E os outros municípios que estão sendo cobrados, município, cobrado a contribuição, não está sendo prestado o serviço.
Não, enquanto isso aí, o senhor tem razão.
Então.
Mas aqui está explicando, a discussão era a respeito da iluminação pública. O senhor disse então, que não está sendo beneficiado, mas o senhor tem propriedade que o senhor tem a iluminação pública.
A iluminação pública, eu concordo pagar.
É. Senhor presidente, aí faltou um pedacinho da fala minha, onde eu abordei o assunto com... Como é que é o nome do rapaz lá?
Lúcio.
Que eu falei dos cachorros, que eu já vinha... já foi quase um ano já que eu vinha, o pessoal vinha soltando cachorro aí, que se tomasse providência em relação a isso, que eu pegasse o cidadão lá, multasse, porque senão vira uma epidemia de cachorro solto na... Uhum. Esse pedaço da fala faltou, não tem problema.
Então, mas a gente pode constar em outro ato, como constou aqui o pedido do vereador Edinaldo.
Uhum.
O ato está em votação, quem estiver de acordo permaneça como se encontra. Ato aprovado por todos. Pedi para a secretária fazer a leitura da resposta, senhor prefeito, da indicação e do requerimento.
Ofício 582-2020. Assunto: comunicação FAS. Serviço: gabinete do prefeito. Data: 17/8/2020. Senhor presidente, pelo presente, atendendo os requerimentos e indicações contidos nos ofícios 35 e 36 2020, informamos o seguinte. Vereador Edinaldo Alisson Nogueira, quanto à vistoria do calçamento bairro da Bocaina, José Divino, término do Painho, informamos que já foram feitas as vistorias pelo engenheiro Roberto Cesário de Souza, da Secretaria de Estado do Governo, SECOF. Informamos também que a garantia da obra ainda está em vigor e referente à manutenção dos bloquetes que estão deteriorando, o município está fazendo um levantamento fotográfico para notificar a empresa responsável pela obra e fazer o reparo. Vereadora Laide Ribeiro Campos Guerra, quanto à indicação para a colocação de quebra-molas na Ponte Pedra, será enviado para o setor de obras para analisar e tomar as providências. Vereador Antônio Marcos dos Santos, informamos que será feito um levantamento e verificada a solicitação da iluminação pública junto à CEMIG. O município tem por objetivo, em sua programação, colocar mais de 500 pontos de luminárias LEDs para atender tanto a zona urbana como na zona rural. Referente à indicação de colocação de bueiros inteligentes e a manutenção dos mesmos, será encaminhado para o setor de obras para as devidas providências. Vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha, conforme solicitação no requerimento datado de 07/8/2020, encaminhamos anexo a documentação da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a indicação de manutenção da estrada que dá acesso a Pintos Negreiros será passada para o setor de obras para as devidas providências. Atenciosamente, Francisco Rosinei Pinto, prefeito municipal.
Indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dom Viçoso. O vereador que a essa subscreve na forma regimental dos artigos 149, 182 e 183, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que se coloque faixa amarela ou placas de proibido estacionar em certos pontos da rua Getúlio Vargas, justificativa, pois os proprietários de veículos às vezes têm que parar com o seu trabalho para retirar o veículo para abrir passagem para caminhões, podendo causar acidentes. Dom Viçoso, 24 de agosto de 2020. Vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha. Indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dom Viçoso. O vereador que a essa subscreve na forma regimental dos artigos 149, 182 e 183, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que se faça uma retificação das redes de energia, principalmente na rua Getúlio Vargas e em toda a cidade, justificativa, pois foi medido por usuários que todo o aparelho deve receber 127 volts de potência. Está chegando nos lares com 90. Isso ocasiona um gasto maior, prejudicando os equipamentos. Dom Viçoso, 24 de agosto de 2020. Vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha. Bom, hoje foi protocolado um pedido de instauração de processo de cassação do prefeito. E a lei diz que eu recebendo essa denúncia, na primeira reunião já tem que ser votada. Eu vou pedir para a secretária ler a denúncia. Em seguida, vou colocar em discussão e votação o pedido.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dom Viçoso, em Minas Gerais. Alexandre de Oliveira Lima, brasileiro, comerciante, portador do CPF número 029-036-926-61, documento de identidade número 633-543-8, título de eleitor de número 10-623-437-0248, domiciliário no município de Dom Viçoso, com residência no sítio Conquista, sem número, bairro Ponte de Pedra, no pleno exercício de seus direitos políticos, vem propor, com base no artigo 4º e 5º do Decreto de Lei 201 de 1967, denúncia por infração político-administrativa. Em face do prefeito do município de Dom Viçoso, senhor Francisco Rosinei Pinto, brasileiro, casado, CPF número 032-844-616-55, com endereço na Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, objetivando seja instaurado o devido procedimento de cassação de mandato para apuração dos fatos que abaixo passa a expor. Dos fatos e fundamentos. Nos últimos dias, tomei conhecimento, assim como toda a população de Dom Viçoso, de que o senhor Evaldo Carvalho atuou na função de motorista na Prefeitura Municipal por vários anos, mais especificamente durante os anos de 2017, 2018 e 2019. Este senhor, mesmo sem possuir qualquer vínculo com a administração pública municipal, era quem conduzia, inclusive, o veículo oficial utilizado pelo próprio prefeito em suas viagens a serviço. Como relatado e comprovado pelo senhor Evaldo Carvalho, foram dezenas de viagens realizadas, onde o mesmo conduzia o veículo oficial da prefeitura para levar o prefeito nos mais diversos destinos, tais como Belo Horizonte, São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, dentre outros tantos locais. Em Belo Horizonte, o destino normalmente era a cidade administrativa, Assembleia Legislativa, Palácio do Governo, dentre outros. De igual forma, deram-se viagens para Guarulhos e Mogi para levar o prefeito até o aeroporto para que pudesse deslocar de avião para outros destinos mais longínquos, em suas andanças em prol do município. O fato gravíssimo nessa história toda é que o senhor Evaldo Carvalho não é servidor público e nem possui qualquer vínculo legal com o município, ou seja, não é funcionário público municipal efetivo, comissionado ou de qualquer outra forma contratado. Por esta razão, jamais poderia estar o senhor Evaldo Carvalho conduzindo qualquer veículo oficial que seja, atribuição esta que é própria e exclusiva dos motoristas da prefeitura concursados e devidamente habilitados para tal função. Não há dúvida que a condução de veículos é atribuição típica do cargo de motorista profissional, que tem por requisito para o seu provimento que o candidato possua carteira nacional de habilitação com categoria específica, seja aprovada em prova teórica e prática, dentre outros. Condições essas imprescindíveis e indispensáveis para o exercício das atribuições de motorista. Se o fato de permitir que o servidor que não é titular do cargo de motorista conduza veículo oficial por si só já é de natureza grave, imagine então como no presente caso, em que o veículo oficial foi entregue pelo próprio prefeito em diversas ocasiões ao longo de vários anos nas mãos de quem sequer era funcionário da prefeitura municipal. A título de exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou com severidade quanto à possibilidade excepcional e criteriosa até mesmo dos vereadores conduzirem veículos oficiais. Havendo conveniência de ordem pública, a Câmara Municipal poderá, mediante lei autorizativa, cuja regulamentação dar-se-á por meio de resolução, permitir que vereadores devidamente habilitados conduzam veículo oficial, em caráter exclusivo ou não, para participar de cursos, congressos e outros eventos afetos à atividade parlamentar. Para tanto, não poderá haver no âmbito do Poder Legislativo Municipal servidor ocupante do cargo de motorista em exercício ou contrato de terceirização de serviços de transporte em vigor. Além disso, a norma regulamentadora deverá estabelecer os critérios e limites para o uso de veículos oficiais por vereador, bem como sua responsabilidade em razão da utilização de bem público. Esse foi o parecer da lavra de Eduardo Caronde Costa, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em resposta à consulta. O relator destacou que o ato normativo proveniente do Poder Legislativo, tendente a regulamentar a lei que permita o uso e a condução de veículos oficiais por vereador, deverá estabelecer os critérios e limites para a utilização de veículos oficiais, bem como dispor sobre a celebração de contrato de seguro e a responsabilidade do condutor em razão da utilização de bem público. Registrou que, em atendimento às disposições do direito financeiro, as regras para o processamento da despesa deverão ser observadas. Frisou que a autorização se justifica apenas em razão da ausência de servidores no quadro permanente da Câmara Municipal para o exercício da função de motorista ou diante da ausência da contratação de serviços de transporte para os edis de forma terceirizada. Salientou que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, somente motoristas habilitados e titulares de cargo público, integrantes do quadro específico de órgão ou entidade, podem conduzir veículos oficiais a teor do disposto no artigo 27 do Decreto Estadual 42.569 de 2002, com redação dada pelo Decreto Estadual 44.710 de 2008. Registrou, no entanto, haver determinadas situações em que servidores não ocupantes de cargos de motoristas possuem autorização para conduzir veículos oficiais para o desempenho das atribuições de seus cargos, como, por exemplo, os técnicos do IEF, do IMA e da IMATER, com respaldo no parágrafo 1º do artigo 27 do Decreto Estadual 42.569 de 2002. Finalmente, assinalou que, caso a Câmara Municipal venha a utilizar serviços terceirizados, deve-se atentar para o fato de que esse procedimento somente é considerado lícito para a prestação de serviços ligados à atividade meio, tais como vigilância, limpeza, conservação, transporte, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicação, instalação e manutenção de prédios públicos, conforme entendimento firmado na consulta número 838-034. Lembrou que esse posicionamento foi retratado no enunciado de súmula 35 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O parecer foi aprovado por unanimidade. A atitude do prefeito viola frontalmente os princípios norteadores da administração pública, mormente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e probidade administrativa. A conduta do senhor Francisco Rosinei Pinto, prefeito municipal, é gravíssima e ilegal, razão pela qual o Poder Legislativo, no exercício de sua atribuição fiscalizatória, tem a obrigação de instaurar o respectivo processo de cassação para apuração exata dos fatos e posterior aplicação das penalidades previstas no Decreto de Lei 201 de 1967. E tem mais, Não bastasse isso, relata o senhor Evaldo Carvalho que por diversas vezes conduziu o veículo locado em São Lourenço na locadora SL Veículos, com endereço na Avenida Dom Pedro II, número 881, Centro, São Lourenço, CEP 37470000, telefone 035-3332-6566, para levar roupas até a cidade de São Paulo, mais especificamente na Rua Chavantes, número 647, no Brás, na Dark Look Jeans, e trazer matéria-prima para a confecção existente em Dom Viçoso. E segundo sua narrativa, no caso da confecção, não só o pagamento da locação do veículo era efetuado pela prefeitura, como também o combustível. Explico. Para custear o combustível, era feita a locação para duas diárias, sendo que, na verdade, seria necessária apenas uma. Assim, a locadora entregava o veículo com o tanque cheio e o recebia com o tanque vazio, ficando o valor da segunda diária não realizada para o custeio do combustível utilizado. Ou seja, a Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, em diversas ocasiões, pagou a locação de veículo para trabalhar para a confecção particular da cidade de maneira absolutamente ilegal. Importante ressaltar que há provas contundentes de todos os fatos aqui denunciados, sendo que o próprio senhor Evaldo Carvalho poderá testemunhar perante a Câmara Municipal sobre cada uma das viagens efetuadas. De igual forma, outros agentes públicos poderão testemunhar sobre os fatos, pois em várias ocasiões estiveram presentes nessas viagens. São eles: senhor Geosmar Júnior de Andrade Paiva, advogado do município; senhor Paulo Henrique Correia, vice-prefeito municipal; Sebastião Márcio Marques, chefe de gabinete da prefeitura; Jailson Oliveira Palma, gestor de saúde do município. Afora isso, o próprio prefeito municipal não haverá como negar tais acusações, pois não ter como mentir perante a Câmara sobre o fato público e notório. De outra mão, as estadias nos hotéis em Belo Horizonte, as quais podem ser facilmente requisitadas pela Câmara Municipal, demonstram que o prefeito, juntamente com o senhor Evaldo Carvalho e seu motorista, estiveram em viagem na cidade ao longo dos 3 anos citados. Os hotéis onde normalmente se instalavam são Hotel Nacional, Rua Espírito Santo, 215, Centro, Belo Horizonte; Hotel Metrópole, Rua Bahia, 1023, Centro, Belo Horizonte. No mesmo sentido, as viagens podem ser confirmadas através do cadastro de acesso à cidade administrativa, o que também pode ser facilmente requisitado pelo Poder Legislativo Municipal, caso julgue necessário. Caros vereadores, representantes do povo de Dom Viçoso, não há dúvida que a conduta do prefeito é um típico ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429, de 92, bem como infração político-administrativa prevista no inciso 7º, 8º e 10º do artigo 4º do Decreto de Lei 201, de 1967. É na condição de cidadão que venho requerer à Câmara Municipal, em nome do povo, que sejam tomadas todas as medidas legais cabíveis para que o prefeito municipal, senhor Francisco Rosinei Pinto, seja responsabilizado pelos seus atos atentatórios à legalidade, à moralidade e à probidade com a coisa pública. O Brasil já está farto de tanto descaso com o bem público e com a corrupção. Não é possível que políticos ainda se utilizem de bens e serviços públicos em benefício próprio, enquanto o povo morre à míngua por necessidades básicas. Peço em nome do povo de Dom Viçoso, que já não aguenta mais as arbitrariedades e abusos que são cometidos, que a Câmara atue em firmeza e responsabilidade e tenha a hombridade de dar um basta com tudo isso. O Decreto de Lei nº 201/67. O Decreto de Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, dispõe sobre a responsabilização de prefeitos e vereadores por infrações político-administrativas que venham a cometer no exercício do mandato. Em seu artigo 4º, onde estão definidas as condutas típicas que caracterizam infrações político-administrativas, temos em seu inciso 7º, 8º e 10º que, artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, inciso 7º, praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Inciso 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Inciso 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Não resta dúvida que a conduta do prefeito, ora denunciado, se enquadra nos incisos acima elencados, posto que, por ato próprio seu, entregou o veículo oficial para terceiro que não tinha qualquer vínculo com o município. O prefeito municipal negligenciou gravemente na defesa do patrimônio do município e afrontou deliberadamente a lei e os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da probidade administrativa. Incidiu em ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 11 da Lei 8.429 de 1992, o que deverá ser apurado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O artigo 11 da mesma norma legal, ao trazer os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, diz: artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente. O prefeito, infelizmente, agiu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, tanto pela ilegalidade cometida, quanto por ter se utilizado de veículo público para fins, como já dito, nada republicanos e que não atendiam o interesse público. Está certamente não é a conduta que se espera do mandatário, da sociedade, e não condiz com a ética que deve nortear o exercício do cargo maior do município. A população deseja um governo que cumpra a lei e cumpra os princípios da moralidade e da impessoalidade, e que, assim fazendo, dirija os seus esforços verdadeiramente para o bem-estar e o progresso de toda a cidade. No entanto, para que isso ocorra, é preciso expurgar da política e da administração pública os agentes que não tenham a probidade e a dignidade necessárias ao exercício da função pública e que insistam nessas condutas da velha política de misturar o público com o privado e usar a máquina pública de maneira indevida. Portanto, o denunciado prefeito municipal de Nova Souza deve responder perante a Câmara Municipal por infração político-administrativa por ter infringido o artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10º do Decreto de Lei 201 de 67. Requer provas. Para que sejam devidamente comprovados os fatos por mim narrados, desde já requero que sejam arroladas as testemunhas abaixo relacionadas. Senhor Geosmar Júnior de Andrade Paiva, advogado do município. Senhor Paulo Henrique Correia, vice-prefeito municipal. Sebastião Márcio Marques, chefe de gabinete da prefeitura. Jailson Oliveira Palma, gestor de saúde do município. Senhor Evaldo Carvalho, motorista das viagens sob denúncia e autor dos vídeos com a narrativa dos fatos. Nesse mesmo sentido, requero também que seja requisitado da prefeitura municipal ou mesmo conferido e copiado dos balanços que devem constar da Câmara Municipal os empenhos referentes às diárias pagas ao senhor prefeito municipal nas datas mencionadas na relação em anexo à denúncia. Que seja requisitado dos hotéis supracitados a confirmação das datas das estadias em nome do prefeito e do senhor Evaldo Carvalho. Que seja requisitado da empresa SL Locadora de Veículos os dados do motorista, senhor Evaldo Carvalho, responsável pelo veículo locado pela prefeitura, pois tais dados constam na referida empresa. Do pedido, ante todo o exposto, espero e requer sejam tomadas as medidas legais cabíveis para a instauração de processo de cassação do mandato do prefeito municipal, como base no artigo 5º do Decreto de Lei 201/1967, para que possam ser devidamente apurados os fatos aqui narrados e, ao final, condenar o prefeito na perda definitiva do mandato nos termos do artigo 4º do Decreto de Lei nº 201/1967. O que pede e espera o povo de Dom Viçoso é a mais lídima justiça. Termos em que pede deferimento, Dom Viçoso, 14 de agosto de 2020, Alexandre de Oliveira Paulo, Lima.
Coloco a denúncia em discussão.
Presidente, eu vou votar aqui, não leu rapidinho, não entendi muito, apresentou agora para me ler. Eu meti meu voto, dei falar desde já. Não entendi pouco o que leu e não consigo ler. Se eu coloco na camada, eu não consigo enxergar embaixo tudo.
Então, o que, que o senhor falou, Vianda?
Eu meti meu voto.
O senhor vai se abster de votar.
Eu, senhor presidente, eu peço visto.
Não, isso aqui não tem visto, não. Isso aqui tem que votar hoje.
Então, também abstenho do meu voto.
Peço a palavra, senhor presidente. É, dando uma explicaçãozinha rápida para os novos colegas. Essa é uma denúncia fundamentada, mas é simplesmente uma denúncia. Aqui a gente não está caçando ou deixando de caçar, entendeu? A gente está fazendo essa votação, tem que ser feita essa votação devido ao tipo de processo. É, que recebe, o presidente tem que colocar em votação. E a gente e a denúncia, ela está em cima de duas situações. Viagens, tudo entra o Evaldo, no caso. Por não ser motorista da prefeitura, ele não poderia estar dirigindo. Então ele foi em Belo Horizonte, São Paulo, vários lugares dirigindo, certo? O que não é permitido. E tem um agravante aqui que iam em São Paulo com o carro alugado em São Lourenço, alugado lá em São Lourenço, e eles usavam o dinheiro público para levar e trazer tecidos e peças de roupas, entendeu? Então, o que significa isso aqui? É um caso da gente poder investigar. No dia de amanhã, todos os 9 vereadores acham assim, não, realmente o prefeito ele vai ter todo o direito de defesa, entendeu? É, os testemunhas vão abrandar as situações que aconteceu. E no dia de amanhã, constatou que ele realmente é inocente, todos votam.
Mas entendeu? Esse negócio de carro para levar roupa para São Paulo, isso aí não, numa reunião que foi abordado até para o senhor aqui. Feitura tinha que ajudar essa fábrica para proteger os empregos.
Ajudar a fábrica é uma coisa. Ajudar a fábrica é passando alguma coisa na Câmara aqui sendo legalmente feita. Eu sou a favor mesmo de ajudar o município. É lógico. Agora, você fazer uma coisa escusa, você abastecer um carro e pagar em diária, né? Você pegar um motorista que não é motorista da prefeitura, entendeu? Então isso não foi ajudar, isso foi uma forma escusa de ser feito o processo.
Mas que eu fico mais indignado, por exemplo, igual o Evaldo mesmo, quando ele estava, você estava levando vantagem, estava quietinho, só porque não está agora.
Sim,
o cara não está achando ruim pelo bem da cidade, ele está achando ruim pelo bem próprio.
Só depois de 3 anos foi denunciar?
Sim, isso aí é um outro caso que vocês podem abrandar, com certeza.
Só de saindo, falando que não sou vereador, para candidato a vereador, e fala a verdade, fiquei com até com noite essa política nossa. Que...
É difícil mesmo, eu concordo com o senhor. Mas então, a minha colocação é essa, os vereadores... estão cientes, porque isso daqui não é votação, se caça, se não caça. Isso aqui é o pedido para a gente estar investigando, analisando a fundo.
Mas eu queria analisar mais, ler mais, para entender, porque quase todo prefeito tem esse negócio de motorista particular levar ele. Às vezes tira um motorista da saúde que vai e faz parte daqui, não sei como é que é o esquema dele. Mas quase todos os prefeitos que entram tem isso.
Mas exatamente
tem,
isso,
tem advogado próprio, tem motorista próprio.
Então, mas exatamente para...
É uma perseguição política.
Exatamente para isso, vereador, que está sendo feito o pedido. É, aqui, ó, vou ler mais uma vez para você ver.
E eu vou obter meu voto para mim não errar. Se eu coisar da outra vez, eu voto consciente, mas hoje não tem jeito de eu votar. Eu vou obter meu voto.
Aqui, ó, só vou dar uma lida para o senhor aqui. Ó. Do pedido. Ante todo o exposto, espera... e requer que sejam tomadas as medidas legais cabíveis para a instauração de processo de cassação do prefeito municipal. Com base no artigo 5º, Decreto-Lei 201-67, para que possam ser devidamente apurados os fatos aqui narrados e, ao final, condenado ou não o prefeito à perda do mandato. Isso no final, do final da investigação.
Nós só ganhamos o vereador para cumprir com a verdade.
Se é apurado, por isso,
e for verdade, nós estamos aí para a verdade.
Por isso, então o senhor falou tudo agora, vereador. Por isso, se o senhor tem esse pensamento seu, é isso mesmo, é para a gente ver a verdade. Ninguém aqui está condenando ninguém, não, de forma nenhuma. Aqui está se pedindo para ser aberto, para a gente averiguar o que foi e o que não foi. O senhor falou certo agora. E se o senhor pensa desse jeito, o senhor deveria aceitar, porque aí ia investigar, o senhor ia ficar ciente de tudo depois, aí depois o senhor fala, não, realmente, ele é inocente, ou não, ele é culpado. Exatamente, o senhor falou tudo agora.
Eu gosto de tomar minhas decisões, abarto meu raciocínio, do que eu penso,
sim.
Não o que o povo vive ficar lá na minha cabeça.
Sim, sim,
posição
claro.
Posição de um lado, posição do outro lado.
Não,
eu não consegui ler, eu chegou, apresentou para mim agora.
Sim, mas
eu vou ter meu voto, vocês votaram assim.
Então, mas esse entendeu? É o procedimento tomado nesse tipo de processo, então, entendeu? Aí foi lido e repito para o senhor, isso aqui não é condenação ou absolvição. Aqui é um pedido para abertura do inquérito. Agradeço.
Vereador, se for pedir para o senhor falar bem próximo, porque a gente está transmitindo essa reunião e está observando ali que o senhor fala um pouco longe, aí não ouve sua voz. Pedir só para o senhor falar bem próximo, tá?
Presidente, boa noite a todos aí. Eu, pelo que eu analisei, que foi lido aqui, eu voto a favor que se instale um inquérito, que investigue isso aqui a fundo e vê. Se realmente tudo que está aqui é verdade, eu acho que todo preço, todo erro tem seu preço. Aqui não tem ninguém aqui querendo fazer política para estragar a vida de ninguém, não. Eu acho que assim, a partir do momento que o administrador público errou, tem que tem que ser punido. Outra coisa, quanto que talvez isso aqui deu de prejuízo ao município, aos cofres públicos? Tem que se investigar a fundo, eu acho que é um dever do vereador, o vereador é pago para isso. Ninguém está aqui para fazer politicagem com ninguém. E que se investigue, isso aí não deu em nada. Parabéns à administração. Mas que o vereador fez o trabalho dele. Obrigado.
Pode, vereador. Ele deveria ter se inscrito. Se ele tivesse inscrito, ele poderia falar. Como ele está aqui, se ele quiser falar em próxima reunião, é só ele inscrever. Não vou impedir ninguém de falar.
Não,
não tem que escrever.
Não,
mas ele pode se inscrever e falar em próxima reunião.
Se ele quiser dar a palavra, ele pode explicar perfeito. O vereador. Chegando na reta final, começa essa, né, não precisa falar o nome. E eu queria, como se diz, igual houver essa denúncia aí, igual vai estar só aqui no Rio, que seja um homem de entrar a prefeito, ou vereador que seja, para fazer sempre o melhor. E é claro que é igual eu estava conversando com nossos colegas, todos vereadores do município, e conversa com a população, que hoje que se sentarisse nessa prefeitura, hoje que o gabinete lá, que seja o, como se diz, o prefeito que seja hoje, que é o Rodrigo, aí, se ele saísse dessa cadeira hoje e amanhã colocasse Jesus Cristo para administrar um posto, eu diria que alguém ia apunhalar ele pelas costas. Né? É muito fácil falar dos companheiros, tanto a favor da política como da oposição. Venham os companheiros aí que vêm a. Candidato a prefeito, e hoje até tive de conversa sobre isso, tiro o chapéu preto, porque Dom Viçoso é uma cidade pequena, é uma cidade com poucas população de gente assim, não deveria estar do jeito que está correndo a política de Dom Viçoso, né? Mas a gente está aí, sempre para melhorar, como se diz, se dever tem que pagar, né? A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Mas, como se diz, veio esse projeto aí do senhor Alexandre de Oliveira Lima. Eu nem conheço mais gente, né? A gente está aqui, como se diz, conhece a população. Ele chegou há pouco tempo, a gente não está aí para xingar ou falar bem ou mal, mas conversei, não acho que eu me lembro, que eu nem conversei com ele, sobre a respeito do município. E bem-vindo ou ouvindo a denúncia. Cabia a cada vereador aqui, que somos nós, a gente não se acha que essa é uma coisa de errado, né? Então, a política de Dom Souza está complicada. E eu até falo para a turma ainda, eu converso com a turma aí, é difícil, não é fácil. A gente está aí para trabalhar com a população, devido a essas denúncias. Está difícil, porque a gente que está na política aqui, eu, graças a Deus, a gente não tem rabo preso, como se diz, inventar, se inventar ou falar alguma coisa, a gente manda o chefe lá em cima. Então, a gente está aí. Se a população, acho que foi mil e poucos votos que colocou o prefeito hoje para administrar Dom Souza, não são, como se diz, acaba a pessoa julgar. Vai vir a próxima eleição, se não tiver bom, tira, coloca quem vai ser o candidato. E nem estamos aí para trabalhar com o povão. Se não tiver bom, como se diz, a gente.
Estamos
aí para sair e deixar os
melhores entrar. Ô, Zé Presidente, vou tentar uma fala do novo colega. Eu acho assim, ó. Aqui, se aqui ninguém está julgando ninguém. É função do vereador fazer isso. Agora, se ele não deve, parabéns. Agora, está vindo uma coisa aqui fundamentada. Ninguém aqui está falando que o prefeito fez isso tudo. Eu acho que investigou. Está errado. O erro, igual eu falei, todo erro tem seu preço. Eu errei, vou ter que pagar pelo meu erro. Não tem... Assim eu penso. Agora, quanto ao povo, à política vem quem for vindo. Com certeza ninguém vai agradar ninguém. Ninguém. Eu tenho meu lado positivo, tenho meu lado negativo. Mas assim, eu acho que tem que ser investigado. Essa é a minha maneira de pensar.
Bom, como é sabido de todos, o vereador tem o direito de abster o voto. Eu só quero confirmar, vereador.
O
senhor vai abster o voto? Vereador Celso?
Abstenho meu voto.
Então, não vai ser contado o voto dos dois, entendeu? Porque eles têm o direito de votar ou não, ou abster. Coloco em votação. Quem estiver de acordo com o recebimento e a instauração do processo de cassação do prefeito, que se permaneça como está. Bom, aqui diz que é maioria simples, tá certo? Então, nós temos 3 votos a favor, 3 votos contra, tá certo? E quando tem empate, seu presidente tem que votar. E eu sou contra o pedido. Então é rejeitado o pedido. Só queria falar uma coisa. Às vezes a gente está com os ânimos exaltados aí. Eu tenho admiração pelo vereador Edinaldo. Nós acabamos discutindo ali. Eu peço desculpa se eu ofendi o senhor. O senhor sabe que eu gosto do senhor, o senhor também não tem nada contra a minha pessoa. Espero terminar o mandato sendo seu amigo. Não tem nada contra a sua pessoa. Peço desculpa pro senhor, porque a gente às vezes acaba exaltando, o senhor sabe disso. Então, eu considero o senhor, o senhor sabe disso. Não, eu não tentei agredir isso, não. Nós discutimos. Vereador, eu estou pedindo desculpa. Humildemente, porque eu gosto, eu tenho consideração para o senhor, porque o senhor sabe disso. Nós falamos que nós íamos começar isso aqui e terminar, só sendo de oposição e sendo amigo.
E o senhor sabe que está muito bem feito para nossa administração, que é político, como ele, sair daqui com um pé no chico, mas Deus quiser, nunca mais passar
por isso. Eu também, que eu gostava bastante, mas para você, estou muito decepcionado com isso.
Essa palavra, senhor presidente. Eu também não quero saber de política, porque tem muita sujeira no meio de política. E eu fui criada com... Porque meu pai foi um homem pobre, todo mundo sabe disso, todo mundo conheceu meu pai. Foi um homem honesto, e eu aprendi honestidade com ele. Então, eu não quero saber de política mais por isso, porque esse negócio de sujeira em política não é comigo, não, sabe? Que nem... Eu sou contra essa cassação aí do Ney, mas não sou a favor. Se ele fez errado, ele vai resolver isso aí. Não que eu sou a favor do erro dele, entende? Eu sou contra a cassação. Nós estamos no final da gestão dele, sabe? E aí eles vão ver a justiça que vai resolver.
Vereador.
Graças a Deus, tenho minha consciência tranquila durante o tempo que eu tive aqui na prefeitura.
Não, vereador, eu vou colocar a palavra franca e eu vou deixar cada um pronunciar. Coloca a palavra franca. O vereador.
Senhor presidente, eu quero fazer uso da palavra.
Por favor, cada um falando e respeitando a vez do outro.
A respeito daquela indicação que eu fiz ali, até falei com o secretário lá, alguma coisa poderia completar aqui. Eu passo muito dessa rua, como várias pessoas ali, eu tive reclamação de estacionamento de carro, por exemplo, um carro de um lado, um carro do outro. Geralmente eles vêm um caminhão, andaram quase carregando um caminhão ali no carro do neném. Então os usuários pediram que arrumasse um jeito ali, eu colocasse uma placa em frente o supermercado, o estabelecimento, faixa amarela, para que determinasse o local dos carros estacionar sem prejudicar um no lado de cá, outro lado de cá. Então, é isso. E a respeito também da indicação ali da energia, eles mediram ali os aparelhos dentro de casa, não está chegando nem com 90 volts a energia, está fraca, né? Devido ao crescimento da cidade, a cidade foi crescendo e a energia, né? Se tivesse um jeito aí de fazer um reparo aí para aumentar a potência dela. Obrigado.
Mas não precisa todo mundo tá procurando defeito no prefeito, se já acharam. Não. Se é que já acharam.
Não, aqui não está ninguém procurando defeito ou outro defeito.
E cada um tem o direito de voto. Então. Então, meu voto é esse. Eu só quero dizer uma coisa. Da minha parte, eu tenho a consciência tranquila. Não fiz, nunca fiz nada errado, porque eu tenho medo da justiça, entende? E eu não quero que ninguém fale que eu fui uma vereadora, que eu aproveitei do povo, que eu aproveitei do dinheiro público, sabe? É isso aí. Agora, quanto ao prefeito, se ele dever, ele vai responder por isso. Pronto.
Mas é o que está sendo questionado ali, está sendo questionado na Câmara, está sendo discutido. Então, assim, não, se ele dever, ok, mas se ele não dever,
vai ser apurado.
O vereador Edinaldo, a outra eleição já está aí, a urna que vai decidir.
Não, não, falando aqui, o dever nosso, até dia 31 de dezembro de 2020, nós somos vereadores do município de Dom Todos. Não existe falar, não, 3 anos. Se foi aberto um inquérito de 1 ano, de 2, 3.
Passou 3 anos para isso.
Se foi aberto um inquérito dia 29 de dezembro, não interessa, nós somos vereadores dentro do município até dia 31 de dezembro.
Dentro desses 4 meses vai ser apurado.
Não,
vai ser apurado como se a senhora foi uma vereadora que votou contra. Como é que vai ser apurado?
O vereador Edinaldo, fala assim de frente, senão depois você vai reclamar aqui e só fala, não saiu.
Em 4 anos, agora, nós temos que acabei de falar que está sendo gravado aqui, ó. É que mostra a nossa população, não tem problema, o orçamento do banco. Foi fevereiro. Está lá a mesma coisa que esse prefeito entrou aqui agora. Aqui, ó, muito bem escrito aqui, ó. Quanto a vistoria de orçamento do Renan Cânio, José Divino, Sérgio Carlos, informamos que foi feita a vistoria do engenheiro Carlos Roberto. E se eu ouvi que o engenheiro foi lá, quem foi? Agora eu não entendi mais, não. Foi o quê? Prefeito, Chiquinho, e foi o carro.
realmente depois. Quem estava fazendo a Medina Sul, que começa agora, tem que ter um monte de falar. Passou a treinar Medina para lá cantar. Mas não importa quem foi. Interessa. Quem foi? Interessa que está lá, forçamento. O forçamento está lá deteriorando. O nosso colega já falou que ia mandar lá para a coisa. Olha o que é a resposta. Feito na pergunta, tempo já foi mandado. Que vai tirar foto para mandar para a empresa, para ser notificado a empresa, para arrumar lá. Porque está lá fodido, arrebentado, virou porco. Eu estou mentindo?
Não.
É verdade. Preocupa não, o próximo prefeito vai fazer tudo direitinho.
Só tem direito à palavra.
Respeitando o mundo, mas eu me tiro. O voto, vou falar, é violado. O voto do vereador é violado, tem que ter, fazer o que quiser. Mas aqui é praticamente uma omissão. Se aqui não for uma omissão, o que é então? Está aqui, ó, todo mundo está vendo. A população está vendo amanhã na rua. Todo mundo vai saber. Agora no Facebook vai ver, depois vai ver na rua, vou ver. Esse aqui é o que a população esteja ciente do que está acontecendo aqui dentro. Tem mais as coisas, só que é um simples processo aqui, ó. Tudo documentado, com prova, testemunha verbal, documentado. Eu tive acesso ao documento. Aí, o que acontece? Pegar o testemunho e colocar. Aí, o que nós vamos fazer? Aí, como que a população quer?
Fala no microfone.
Tem muita gente que não, você tem que entrar para ser vereador, você tem um vereador bom. Eu falei, como se a gente der apoio, tudo que vai para lá na assessoria nossa, é praticamente presidente. O que aconteceu? Está de prova aqui, já fiz também está de prova. Contratamos assessoria particular. Particular, quem está assessorando agora? Doutor Ari Constantino, ex-prefeito de Itamonte, ex-vereador, mestre em área pública, tudo lá. É um excelente advogado. Ele que montou praticamente esse processo aqui. Agora, ele eu mostrei para ele essa pessoa, o doutor, chegou aqui e falou, doutor, o que aconteceu? Não, isso aqui é prova gravíssima, isso aqui é projeto de cassação. Só que o projeto que tem que ser aprovado, passar para a Câmara, aprovado, pelo menos deliberar o quarto, só que é complicado. Está aí. Outro, não foi? Não está tendo?
Não
está tendo? Não vai para a setora, não. Aí agora chega as provas, está tudo aqui, o cidadão de Dom Souza aqui, ó, titular de Dom Souza, faz uma letra com prova. Aí assim, não, está acontecendo tal coisa. Está acontecendo, mas nunca chega uma prova. Agora chega no momento aqui, comprovando, que pode ser comprovado, chega para possível acontecimento, por ele na cama. O que eu posso fazer agora? Só tem que falar, o que eu posso fazer? O que eu já quis fazer? O que eu quero? Agora não é falar, vocês são oposição. Levantamento que tem que fazer agora, dever do vereador, fazer oposição. Que dia que eu questionei o prefeito de estar arrumando a estrada dele? Não questionei, não está arrumando. Questionei ele não ter arrumado, mas depois arrumou, não questionei, não arrumou. Não. E questionei o prefeito de calçar, não, faltou, beleza. Questionei agora, orçamento está lá, faltou, beleza. Mas está uma porcaria. Agora está com uma resposta aqui que foi aprovada, que não sei o que vai mandar, tirar uma foto, vai mandar ainda. O que vai acontecer depois que vem a assessoria? Aí o que? Tinha por cento, eu não lembro muito bem, não, mas cento. Não me recordo aí, né? Eu acho que é cento alguma coisa. 120 mil. Seja R$ 100, mas é cento alguma coisa. Não sei o valor, não interessa. quebrou a mão de 1,5 metro de argila. Ela vai travessia, ela vai ser travessia, ela tá quebrando a mão lá. Tá lá, passa escapamento do carro, arrebenta. Passa, quantas pessoas já foi lá, já sabe o tamanho do setor, já arrancou o para-choque. Aí vem, ô, tipo de vereador que vocês são, deixa uma bosta, fala assim, não. Desculpa pelo vereador, tem uma merda aqui.
Peço a palavra, senhor presidente.
Oh, sinalização também lá no. Dizendo que tem quebra-mola, que nem isso aí, né?
Isso aí já foi questionado aqui já, sobre isso aí, mas só que não foi arrumado.
Então, virou um pintado, né? Sinalização, chegou a pintar. Matiz, se nem o profeta, o que o engenheiro Pedro respondeu, que tem um documento ali, que saiu a capa superior, eu nunca vi. Eu que mexo com o logo, mas foi em campo, eu estudei isso. Falar que soltou a capa superior. Eu queria saber se o engenheiro fez na cama ali, falasse um indicado para mim, o que é capa superior. Que o profeta estava bom, primeira resposta que chegou aqui, tem documentado ali na cama, que veio a foto superior, que você está a passar aqui. Capa superior. Eu queria saber do engenheiro. De bom, não tem nada para falar que soltou uma capa superior. Agora não, postando que vai mandar para nós.
Senhor presidente, queria fazer um requerimento dessa ata, a cópia de hoje.
Peço a palavra, senhor presidente. É só abrandando essa situação rapidinho, né? Até queria falar uma situação aqui. Final de 2019, começo de 2020, numa reunião, numa conversa entre dois vereadores, o presidente Walton falou pro nosso colega que a oposição era muito fraca. Foi aí que falamos, caramba, a gente está procurando sempre fazer sempre levar tudo na boa e tudo, e chamar nós de fraco, então vamos mostrar a nossa força, então. Foi onde que a gente decidiu trabalhar com mais afinco e com as denúncias que a gente já fez, como essa aqui, né, que era o caminho mais certo de ser feito, né, pela primeira vez nos 4 anos, nós teríamos tido uma atitude plausível da nossa função, e os vereadores não colaboraram para que acontecesse isso. Aí a gente passou a trabalhar nesse sentido. Mas hoje, infelizmente, veio o resultado que realmente pouco adianta, né? Tem que ser pelo Ministério Público mesmo. E eu queria abrandar também outra situação aqui, que nós três vereadores, Edinaldo, Joaquim e eu, fizemos um projeto sobre iluminação pública, né? Um projeto não, é fazer umas alterações no projeto complementar, projeto de lei complementar, onde pessoas de baixa renda, pessoas carentes, pessoas que gastam pouco, que geralmente quem gasta pouco é quem tem casa pequena, quem é mais carente, de não estar pagando a taxa de iluminação pública, onde isentar. Onde as pessoas ia incentivar as pessoas a gastar menos para não pagar, porque até 50 kW não iriam pagar. E pessoas que têm terrenos, né, que não é servido pela iluminação pública, para não pagar também. O senhor presidente não colocou o projeto, né? Disse para mim hoje que não vai colocar o projeto para ser votado. Eu acho o cúmulo do absurdo. Inicialmente veio com um parecer dizendo que era inconstitucional. Eu trouxe até um parecer aqui que nem foi utilizado, que não é permitido. Entendeu? O prefeito não está querendo, porque quer mais dinheiro, né? Quer mais dinheiro para trabalhar, sei lá o quê. Mas eu acho assim, é um projeto muito bom. Eu peço aqui para o senhor, quero saber a sua resposta, se o senhor pode colocar ele na próxima reunião para a gente discutir e deliberar ele. É, caso contrário, aí eu tomo as minhas atitudes.
Vereador, deixa eu, posso me explicar? Eu
estou aqui. Mas depois o senhor volta para mim que eu vou fazer uma indicaçãozinha,
tá? Não, tá, tudo bem. É, eu estou aqui para comandar a reunião e eu tenho assessora jurídica. Todo projeto que vem do prefeito passa pela assessora jurídica. Se tiver constitucional, vai para as comissões e vem em votação do plenário. Só que o projeto dos três, mandei para a assessora jurídica, que a nossa, a Juliana, estava em licença maternidade, tinha uma outra pessoa no lugar dela. A assessora analisou o projeto e falou para mim que tem visto de inconstitucionalidade. Tem visto. Ela fez um parecer. Depois, aí discutimos o projeto, ela fez de novo, eu tenho dois parecer que está inconstitucional. O projeto não está rejeitado. O projeto, como temos aqui um ex-vereador...
Lógico, não foi votado, não pode estar rejeitado.
Espera aí. O projeto rejeitado não pode ser nem discutido mais durante o ano. Lógico, mas ele está arquivado só porque está inconstitucional. Eu pedi para o senhor me trazer um parecer que prova que pode votar. Se o senhor tiver, só pode apresentar. Deixa eu continuar.
Então, isso que eu perguntei.
Aí, pessoal da base falou com o prefeito disse que pediu uma reunião, pediu para me marcar. Marquei a reunião para o dia 19, só veio a vereadora Laide e o vereador Joaquim.
Ninguém sabia sobre o que era a reunião.
Mas peraí, eu falei em reunião, é só pegar a gravação da ata que eu falei.
Uma reunião, mas sobre o quê?
Sobre para discutir o
projeto. Eu não fiquei sabendo sobre o quê.
Vereador, falado que eu convidei. Ó, o seu prefeito está convidando os senhores, entendeu? O convite foi feito aqui. Tem gravação ali da ata 531, né, velho? Foi. Tem a gravação. Todo mundo vai ouvir que eu fiz o convite aqui. Como que o senhor fala que o senhor não sabia?
Mas de acordo que eu fiz o requerimento, ele pode fazer o projeto lá.
Não, eu sei. Então, esse
aí... Meu requerimento foi errado? Foi votado por todos?
Não, o senhor está certo. Mas não vou nem pedir para a vereadora ali da base falar. Vou pedir para o vereador Joaquim falar o que foi acordado lá.
Então, lá foi abordado o assunto que o prefeito, até eu ainda sugeri, certas coisas, por exemplo assim, o prefeito também não tem condições de trabalhar sem subsídio, se não arrecadar também, ninguém governa, né? Mas o que eu estava debatendo é tanto isso, porque, por exemplo, igual o novo colega que falou, é o seguinte, tem gente que, não, que tem o poste lá, não tem luz e está pagando, não é justo.
Foi isso aí que eu questionei.
Então, não é justo. Agora, mas aí o prefeito até falou de fazer um outro projeto, não foi? Falou de fazer um outro projeto, também não sei como vai ser esse projeto, de ser apresentado para a Câmara. Se fizer esse outro projeto, desde que esteja, eu acho, penso comigo, seja uma coisa coerente, com adaptando alguma coisa lá no que foi questionado, não sei, o vereador aí... Né? Mas que eu também acho errado, acho. Tanto é que nós que tomamos a atitude, né? De tirar isso, porque não é justo. Você não tem, que nem na questionão. Por exemplo, foi falado até de porcentagem. Eu acho que porcentagem não funciona muito, porque, vamos supor, quem gasta R$1.000? Quem gasta 50? Então, é complicado, é uma situação que tem que ser bem analisado, porque senão às vezes a gente acaba melhorando para um, prejudicando o outro. Assim eu penso.
Senhor presidente, deixa eu continuar na minha fala aqui, por favor. Então, o senhor falou de reunião com o prefeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse projeto não veio do prefeito, esse projeto foi feito pelos vereadores. Nós temos que discutir entre os vereadores. E o senhor tem que mandar esse projeto para a Câmara. Isso é obrigação do senhor, entendeu? Se o senhor disser para mim que agora que o senhor não vai colocar, eu vou catar a sua fala. Tudo bem, vai ficar constado em ata, o senhor não vai mandar. É isso que eu quero saber. Nós não tínhamos nenhuma obrigação de conversar com o prefeito, porque o prefeito fez vários projetos, só chamava a base. Nunca chamou nós. Por que eu vou vir num projeto? Ele que tinha que vir conversar com nós, com a gente. Nós fazer a reunião, ele vinha conversar com a gente. O projeto é nosso, não é dele. Agora, Se passar na Câmara e for rejeitado, beleza? E se for aprovado, vai para ele. Aí vai ver se. Aí é parte dele. Se sanciona ou se não sanciona. E essa é a verdade, o presidente. Você entendeu? É um direito nosso. É um direito nosso esse projeto vir para a Câmara para nós discutir ele.
Eu posso fazer uma pergunta?
Só um minutinho. Tá. Nós temos discutido esse projeto toda a reunião e esse projeto não vem para cá. E outra coisa que eu vou falar para o senhor. O senhor, no início da sua fala aí, o senhor falou que ele é inconstitucional, que
a nossa assessora.
Ela é mais do presidente, sabe disso. É, se nós depender de uma assessoria ali, ela não vai dar, e eu não sou nada contra ela, não. Que se eu fosse presidente, a assessora seria da minha confiança. Mas o seguinte, mesmo inconstitucional, tem que ir a plenário. Mesmo que seja inconstitucional, tem que ir a plenário. É isso que eu peço para o senhor. Não sei por que o senhor não está trazendo, não estou entendendo.
Posso fazer uma pergunta?
Sim.
Nós votamos isso em 2013, 2014, se não me engano. Não. Nós votamos em 2014.
Foi antes.
Eu queria dizer por que o senhor foi a favor naquela época.
Ô, vereador, não sei se o senhor recorda, se o senhor quiser, eu trago aqui para todos verem, que eu fiz várias emendas. O senhor lembra ou não?
O senhor fez emendas.
Várias.
O senhor foi a favor.
Então, várias emendas. Porque se vota do jeito que estava, meu amigo. Eu, particularmente, vou falar de mim. Eu estaria pagando. Eu cheguei a pagar R$46. Estaria pagando essa faixa. Eu diminuí o percentual. Eu diminuí, não, a Câmara.
É,
mas com.
A gente estava junto na época.
Com a emenda minha. E entre outras emendas que eu fiz. O senhor sabe? Só eu que fiz emenda. Fiz 4 emendas nesse projeto. Tá? E o Donizete era um prefeito que tinha diálogo com os vereadores. Ele me agradou. Como agradou os demais também. Até o Tiago votou favorável. Você entendeu? Então, tinha diálogo e aí acaba que ele vai te levando. Essa é a verdade. O senhor sabe, o senhor era meu. Nós estávamos juntos.
Então o senhor está confirmando aí que o senhor foi influenciado pelo Donizete a votar a favor. Isso?
De certa forma. Tá. De certa forma.
Tudo bem.
É, ué. De certa forma. E como disse, se não fosse eu, seria muito pior. Agora a gente está trazendo um projeto aqui, e esse projeto tem que vir a plenário. Se vai se passar ou não, está os vereadores aqui para votar, como nós trouxemos uma denúncia e ela não passou. Mas tem que vir a plenário. Porque eu sei de vereadores aqui que já falaram que é a favor, por isso que não veio. Porque tudo que vocês sabem que vai dar certo, vem que vem correndo.
Então,
Eu escutei, não sei, um chiadinho daqui, eu peço respeito, não sei quem que riu, porque ninguém, aqui é um lugar de que a gente merece respeito, tá? Independente. Não é, presidente?
Lógico.
Por favor.
Todo mundo tem direito de assistir, pode filmar, pode pôr nas redes sociais, tranquilo. Vocês só não podem se manifestar, todo mundo sabe, a não ser que eu autorizar. Mas está tudo tranquilo também. Então, vereador, até a gente estava mais focado nesse assunto. Aí, como teve essa denúncia hoje, nós tivemos que focar um pouco nisso aqui, porque eu fui pego de surpresa. Eu não sabia. Eu tive que consultar a assessora, porque a lei diz que tinha que votar na primeira reunião. Se eles tivessem entregue isso aqui 5 horas da tarde, eu ia ter que dar meus pulos aqui e consultar a assessora para eu poder votar isso aqui, senão eu que ia responder depois. Isso aqui é sério, a denúncia é séria. Eu fiz a minha parte. Agora, essa questão de iluminação, em próxima reunião a gente vai resolver. Eu vou pedir para a Juliana analisar de novo. Se a minha assessora falar que pode votar, eu vou pôr. Se ela falar que não pode, eu vou seguir a minha assessoria.
Senhor presidente, eu não estou perguntando se pode, se não pode. Isso aí tem que vir para o plenário.
Não.
Tem que vir para o plenário. Por isso que eu estou perguntando para o senhor. Eu quero a sua palavra.
Tem que tirar. Eu estou falando que eu vou seguir a minha assessora.
Tem que vir para o plenário.
O senhor está falando que tem.
Tem que vir.
Eu vou seguir a minha assessora.
Se vai passar, se não vai, aí os vereadores vão decidir.
Eu vou seguir a minha assessoria aqui. Entendeu?
Então o senhor não está me dando resposta. Então vai. O senhor não sabe se vai vir ou se não vai vir.
Não, a Juliana vai estudar e se tiver legalidade no projeto, eu vou trazer. Se não tiver...
Se não tiver legalidade, incondicionalidade, o senhor tem que mandar para o plenário.
Mas, vereador,
nossa,
fica bonito para mim pegar e votar um projeto inconstitucional aqui com vício, com ilegalidade. Ai, mas todo mundo vai rir de mim. Eu estou aqui com dois mandatos.
Esse é o entendimento de um.
Eu já falei para o senhor que eu não sou contra o projeto, eu sou contra a pessoa pagar que não tem. Na época eu ainda questionei, falei, escuta, mas por que tem que pagar porcentagem? Por que não tem uma taxa igual para todos, se a iluminação é igual para todos? Eu, na minha opinião, eu não falei para o prefeito? Eu falei, prefeito, por que tem que ser porcentagem? Se a iluminação é igual para todos, a iluminação é igual para ele, para ela, para qualquer um deles, para qualquer um, a iluminação é igual.
Teria, não é igual, não, tem uns que não tem, né?
É, R$10 para quem tem, a taxa igual para todos. Agora, por que vamos supor, se às vezes a pessoa é rica, mas paga pouca luz, ele paga a iluminação baixa. O outro tem 10 pessoas na casa, é pobre, toma banho, paga R$300 de iluminação pública, a iluminação dele é alta. Isso é injusto. Falei com o prefeito? Não falei. Na época, só lembra que eu falei que era. Eles também mostraram para nós que não, que tinha que ser porcentagem, que não sei o quê. Só lembra muito bem. Eu sou contra também essa porcentagem. Eu acho que deveria ser assim, ó. Faz um estudo, igual... Não foi esse acordo que foi feito ali?
Fazer um estudo.
Falar pro prefeito, manda lá, faz um estudo, ou manda lá. R$10 para todo mundo. Ou R$5 para todo mundo. Por que essa porcentagem?
Se não, às vezes acata de um lado... se ajuda de um lado e prejudica
o vereador lá na fazenda, paga R$1.500 de luz, vai pagar cento e tal.
Não é assim, o senhor sabe que não é assim, né?
Vai até uma altura.
É, passou de 300 kW. Passou de 300 kW é um valor só.
É, mas o preço máximo parece que é R$17,50.
Hoje é.
É.
Devido a minha mudança no projeto.
É, porque quando o senhor pediu, minha... você fez emenda para reduzir 50%,
você
estaria pagando 35%.
Exatamente.
Nós é porque eu também pago a luz alta.
Exatamente.
Ó, senhor presidente, na.
Tem que ter colocado esse projeto para discutir isso. Aí coloca emenda, não, sem emenda, por favor, vamos discutir, vamos remanejar esse.
Mas se eu mandar um projeto lá em Constitucional, o prefeito veta, eu tenho o direito de aceitar o veto, e aí.
Senhor presidente, eu não entendo. A lei brasileira é um. O vereador pode votar o próximo
sítio?
Pode votar o...
Pode sim, o vereador. Pode votar, sim. Esse projeto nosso é super legal. Eu sei o que eu estou falando, está aqui, ó. Eu inclusive, senhor presidente, aproveitar a fala, eu quero no dia da reunião, o senhor vai colocar na próxima para a gente?
Só tem um parecer?
Pra tem?
Gente discutir com...
Tem, mas eu quero discutir quase com os dois aqui, ó. Os pode dois discutir, que fazem. Então, discutir. Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer. Pedir para eles chegar mais cedo e a gente vai discutir esse parecer.
Ah, na comissão.
É, ué, na comissão.
Senhor presidente, aqui, ó, no ofício de resposta aqui do meu requerimento também, não fala nada de tirar a iluminação de quem não tem, não cobrar. No ofício de resposta não fala nada, só fala que vai pôr luz de LED em 500 pontos.
É, e aquele projeto que nós aprovamos, né, que fizeram um estudo no valor de 500 mil, que não foi feito nada ainda até hoje.
Bom, mas aonde que não tem iluminação, tem que tirar.
Não, o prefeito está se propondo a colocar, né?
Colocar, mas é. E aonde que não tem como colocar?
Aquele projeto eu não fui contra aqui lá.
Então, mas até que se coloque.
Fui contra. Trocar as lâmpadas, eu acho que até. Individual município, eu ainda falei, individual município 500 mil. Sempre para outra lá.
Bom, gente, o assunto de iluminação já encerrou.
É, então, senhor presidente.
Fazer uma indicação?
É, senhor presidente, só voltando isso aí, só me avisa com antecedência para a gente estar marcando, tá bom?
O quê?
Senhor...
Ah, para discutir...
É, entendeu? Porque, apesar da gente não conversar aqui fora, eu não tenho nada contra o senhor, não. Então, e se o senhor falasse para mim aqui agora que não ia colocar, em próxima reunião, pelo menos... Eu ia ter que tomar minhas atitudes, eu não quero fazer isso.
Então, mas
eu particularmente quero te falar que eu até gosto do senhor pra caramba, entendeu? Não queria estar fazendo isso, não. Senhor presidente, eu queria fazer uma indicação que se arrume a nascente lá da água do Juazal, que está precisando fazer uns reparos, fazer uma cerca em volta dela. Isso ia precisar um pouquinho de arame. E proteger, precisava até plantar umas arvorezinhas lá e tal, na propriedade do Moisés. Aí amanhã eu venho que eu assino. É isso, obrigado.
Bom, não tendo mais nada a tratar, com as graças de Deus, declaro encerrada a sessão.